Hospital de Viseu esteve nas notícias nos últimos meses, dezembro, janeiro particularmente, por estar no limite, digamos assim. Falava-se de um inferno. Consegue-me descrever como é que foram essas semanas que, para quem estava aqui dentro do hospital?
Lá está, eu em dezembro estava nos cuidados intensivos e os cuidados intensivos, quando eu comecei o estágio em julho, tinha 8 camas para o hospital inteiro e neste momento tem 26. Triplicou. Portanto, em dezembro eu apanhei o inferno dos cuidados intensivos, no sentido que com poucas pessoas, com recursos humanos limitados, né? E a pressão de termos cada vez mais doentes e mais graves, doentes críticos que têm que ser admitidos. No início, enquanto não houve o alargamento das vagas nos intensivos, na altura em que tivemos que transferir doentes para outros hospitais, para a Guarda, para Coimbra, Aveiro, não tínhamos aqui capacidade de receber esses doentes. E depois, entretanto, em janeiro já estava na medicina interna, aliás, estava nos intensivos, mas a fazer urgência na medicina interna. E aí também, urgência, internamento, e aí também inferno, no sentido, por exemplo, na urgência, que é um espaço, a área dedicada à Covid é um espaço pequeno, em nível de área, né? E não havia espaço para macas, não havia espaço para os doentes. Tivemos várias vezes que ir avaliar doentes dentro das ambulâncias, que se faziam fila à porta do hospital. Houve situações, não foi comigo, mas com colegas que acabaram as botijas de oxigênio, em que andava... Davam aos gritos que preciso de oxigênio. Nas enfermarias, na altura, porque nós temos os intensivos, não temos os doentes com ventilação mecânica invasiva, né? E depois temos a ventilação não invasiva, que acaba por ser só por máscaras ou capacetes, tem várias interfaces e dispositivos. E nessa altura, mesmo as próprias enfermarias não estavam capazes ainda para receber tantos doentes a necessitar de ventilação, a nível de eletricidade e a nível de oxigênio. Tanto que houve também alturas no próprio internamento que a luz falhou, o hospital não tinha capacidade para tanta ventilação, para tantos ventiladores, tantos aparelhos ligados ao mesmo tempo, e mesmo as rampas de oxigênio também acabaram por falhar. Tivemos que ir buscar botijas para aqueles doentes ficarem ali a fazer oxigênio. Portanto, foi mesmo um inferno com poucas pessoas, com muitos doentes e com poucos profissionais de saúde. Esgotaram ao máximo as capacidades, ficar horas extra, tudo porque, pronto, estes doentes precisavam que a gente tivesse que olhar para eles.
Era quase um cenário de guerra. O que é que lhe passava pela cabeça?
Olha, eu tenho um grupo de amigos, nós dizíamos que era o mundo vai acabar. É hoje que o mundo acaba, é hoje que isto vai arrebentar. E todos os dias brincávamos, entre aspas, não é? Mas mandávamos mensagens no grupo do WhatsApp a dizer D1 do apocalipse, D2 do apocalipse, porque nós, quando estamos a fazer diários, escrevemos, por exemplo, D4 de internamento, D5 de sintomas, para termos um bocado de noção. Então nós fazíamos isto diariamente no nosso grupo. D10 de apocalipse, acho que é hoje que acaba. Man down. Era mesmo, lá está, cenários de guerra só de filmes, não é? Mas nunca na minha vida imaginei eu viver uma pandemia. Isto, sei lá, não, isto foi... Está a ser ainda. Parece que é um sonho que não acaba. Um pesadelo, aliás, não é um sonho, é um pesadelo.
Estava a falar também das mortes e houve um aumento enorme de mortalidade. Que impacto é que isso teve em si e na equipa?
Nós estamos, desde sempre, quando começamos este curso e depois a trabalhar, sempre preparados para lidar com a morte, ou pelo menos é uma coisa que nos vão incutindo, para nos prepararmos para dar más notícias. Mas em pandemia, um cenário de guerra, como estava há bocado a falar, no cenário do inferno, foi ainda mais difícil, porque estes doentes estão aqui sozinhos, estas pessoas morrem cá sozinhas. Há 5 anos atrás, quando comecei a especialidade, havia doentes que sabíamos que iam morrer e nós chamávamos os familiares para virem para os últimos minutos, para dar a mão, para o apoio, para a despedida. Neste momento em Covid isso não era possível, porque lá está, não podemos pôr os restos familiares em risco de se infectarem, portanto estes doentes, estes velhinhos, morriam sozinhos, e isso foi muito difícil, muito doloroso. Custou muito. As pessoas ainda conscientes, muitas vezes, e com níveis de oxigênio que nós achávamos que até hoje era incompatível com a vida, a pedirem para não os deixarem morrer sozinhos. Portanto, pessoas que morreram aqui, nós estávamos a dar a mão. Foi difícil, foi muito difícil.
Não é só o cansaço físico, mas também isso também pesa no...
Pesa, porque nós vamos para casa a pensar nisto, a pensar... Não nos conseguimos desligar nunca, mas isso já era antes. Acho que isto é uma coisa nossa, dos profissionais de saúde, não desligamos. Vamos para casa ainda a pensar o que é que podíamos ter feito melhor, o que é que fizemos de mal. E depois ir para casa e, por exemplo, sabermos que o doente estava mal e no dia a seguir chegamos e sabemos que o doente morreu... É um sentimento de culpa, que acaba por não ser nossa, né? Porque é a própria evolução da doença, mas o que é que nós podíamos ter feito mais? Porque aquele senhor era avô de alguém, era pai de alguém, era tio de alguém, podia ser meu familiar, e uma pessoa, isto Fala-se cada vez mais do burnout e acho que quando isto, se isto acabar, ou pelo menos acho que vamos começar a ter cada vez mais profissionais de saúde a irem para casa, porque tira o sono.
Como é que era a relação com a família? Calculo que tempo fosse quase zero.
Eu sou de Vila Real, tenho a minha família toda em Vila Real. Na altura, lá está, quando isto começou, há um ano atrás, não ia à casa, com muito medo. Foi uma paranoia, parecia psicose mesmo. Uma pessoa chegava à casa e despia-se à porta, punha tudo num saquinho, lavar as mãos, lavar tudo. E ir a casa nem pensar, era videochamadas. Mas todos os dias à noite, quando eu ligava, mais nessa altura, eu ligava sempre, parecia que me estava a despedir. Ficava... Não sei explicar, mas parecia que me estava a despedir deles para sempre e gostava muito. E na hora, sempre a fazer um esforço grande, depois estava tudo bem, mas a seguir parecia como um dia de cair e que só me apetecia chorar e não vou vê-los mais, e isto é a pandemia, é o apocalipse. Agora não. Uma pessoa também começa a conhecer melhor o vírus, alguns até já estiveram infectados, portanto também temos aquele período dos 90 dias que não voltam a estar. Eu também já fiz a vacina, portanto a proteção, já existe alguma coisa, apesar de não ser 100%, não é? Mas já acabo por... Quando posso ir a casa mantendo as distâncias, um come numa ponta da mesa, outro na outra. O que é que se perdeu e que eu gostava muito? Tenho a minha avózinha e que eu adorava chegar a casa e dar-me os abraços e dar-me os beijinhos. E neste momento isso também não quero pô-lo em risco. E pronto, a minha avó, pronto, e os meus pais também, as minhas irmãs, mas o que custa mais é o contacto, é o toque. Que eu sou uma pessoa que gosta de dar abraços e isso neste momento não... Damos abraços quando estamos dentro da área Covid com EPIs aos meus amigos. Aproveito que é a única altura que posso para apertar o esqueleto a alguém.
Só para terminar, quando isto passar, daqui a uns anos, como é que acha que vai contar isto aos seus filhos? Assim, resumidamente, este ano.
Não sei. Dizer que vem o fim do mundo em cuecas, e máscaras, e EPIs, e óculos, e três pares de luvas, e tudo, havia aquela frase a dizer, afasta-te das pessoas negativas que atraem pensamentos maus. Na altura dizíamos, afasta-te das pessoas positivas, porque são positivas. Não sei, acho que não vou querer contar. Acho que isto vai ser para apagar, este capítulo vai ser para fechar numa caixa de Pandora, né? Como a casa dos aviões, que ninguém depois quase tem acesso, e eu também quero que isso fique lá fechado. Porque acho que isto vai trazer muito stress pós-traumático a muita gente, e portanto acho que vai ser um assunto sensível para falar daqui a uns anos.
Ok, obrigada. Uhum.